Bem-vindos, ouvintes, leitores. O Tons e Letras está no ar aqui na FM Cultura de Porto Alegre 107,7. Contatos conosco podem ser feitos pelo e-mail do apresentador luizdil@secom.rs.gov.br. Eu lembro sempre que o Luiz é com S e o Dil é D-I-L-L. luizdil@secom.rs.gov.br. Vamos ao sumário da edição de hoje. Teremos uma entrevista com Flávia Lins e Silva, autora de Depois do Fim. Destaque também para notícias do mundo do livro, dicas de leitura e no quadro Literatura Popular Brasileira falaremos do poeta Felipe d'Oliveira. Contaremos ainda com as participações especiais do Lucas Bonés, autor do seu romance Aliandra, e de Elisama Santos, que vai nos dar detalhes do seu novo romance Ensaios de Despedida. E no espaço de música instrumental, a gente vai ouvir um pouco do disco do Ofel Plays the Beatles. Pois é, e nós começamos o Tons e Letras de hoje justamente com o Duo Ofel Plays the Beatles. O Duo Ofel, que é formado pelo paulistano Luiz Bueno e pelo Fernando Melo, alagoano de Arapiraca. Em 2009, o Duo Ofel lançou este CD pelo selo Fine Music. Para começar, a clássica Here Comes the Sun, do George Harrison. Thank you. Ouvimos Here Comes the Sun, do George Harrison, com o Duo Fell. Tivemos o Fernando Melo na viola de 10 cordas e o Luiz Bueno no violão tenor. Faixa do CD Duo Fell Plays the Beatles. Agora vamos apresentar algumas notícias do mundo do livro. Nos dias 29, 30 e 31 de agosto, a cidade de Viamão receberá sua primeira jornada literária. O encontro será realizado na Escola Estadual de Ensino Médio Setembrina e contará com um ciclo de palestras, oficinas criativas, apresentações culturais e bate-papos com autores e artistas locais. A iniciativa busca aproximar leitores, escritores e a comunidade em geral, criando um espaço de troca de experiências, incentivo à leitura e difusão de produções culturais. Belíssima iniciativa, eu me lembro. Lembro não, né? Eu não vou lembrar a data, mas eu já estive nessa escola faz bastante tempo, acho que mais de 20 anos, sei lá. E é bacana a gente ver essas iniciativas sendo adotadas por todo o estado, né? Sempre é muito bacana, né? E além de palestras sobre literatura e processos criativos, o público poderá participar de oficinas de escrita, contação de histórias, música e artes visuais. Tudo isso nos dias 29, 30 e 31, agora desse mês, ali na Escola Estadual de Ensino Médio Setembrina. Bem-vindo à primeira jornada literária ali em Viamão, tomara que venham muitas outras. O Jornal Cândido, número 163, desse mês de agosto, destaca o romance Catatau, do Paulo Leminski, obra que completa 50 anos este ano. A edição conta com vários conteúdos especiais sobre essa pauta, no mês do aniversário do escritor que completaria 81 anos amanhã. A reportagem especial, Catatau 50 anos ou a Psicodelia Cartesiana de Paulo Leminski, assinada pela Isa Honório, desvenda o romance Ideia Catatau, primeiro livro do poeta lançado lá em 1975. Eu li essa reportagem, tá? Vale muito a pena, bem interessante, não só para quem gosta do Paulo Leminski, mas também quer conhecer um pouquinho mais desse escritor bem importante da literatura brasileira. A repórter conversou com jornalistas, pesquisadores, leitores e cineastas que revelam outras facetas dessa obra, Catatau, né? Muita gente considera um livro muito difícil de ler, muito esquisito, muito estranho. Tem gente que acha uma obra-prima, uma obra genial. É o que eu digo sempre, a gente precisa conhecer, né? Vamos ler e aí cada um tira as suas próprias conclusões. Para quem quiser conhecer essa reportagem, né, e conhecer o Jornal Cândido, essa edição 163, digita lá bpp.pr.gov.br/Cândido. O BPP é Biblioteca Pública do Paraná. O pessoal da Editora Lê me avisa que na próxima quarta-feira, às 19h, acontece mais uma edição da Roda de Educadores, com o tema Literatura Indígena como Metamorfose Decolonial. O encontro será conduzido pelo escritor Daniel Mundukuru, que vai abordar o protagonismo da literatura indígena e seu papel na construção de uma educação mais justa, sensível e plural. Trata-se de um evento online e gratuito. Quem quiser se inscrever é só acessar o site cidadeleitora.com.br/Roda de Educadores. E nessa semana tivemos o lançamento aqui em Porto Alegre do livro Verde e Amarelo, uma história das dinastias Bragança e Habsburgo, do Rodrigo Trespar, que é gaúcho aqui de Osório, historiador, escritor. Nesse livro ele resgata as raízes imperiais, as intrigas palacianas e os personagens que mudaram o curso da história do Brasil e moldaram a nossa identidade como nação, inclusive definindo a cor da nossa bandeira, né? Muita gente acha que o verde e amarelo, o verde das nossas matas, o ouro, o amarelo do nosso ouro, na verdade, são as cores dessas famílias, né? Bragança e Habsburgo. Bom, a publicação foi lançada pela editora Globo Livros e conta com uma narrativa envolvente, fundamentada em ampla pesquisa histórica. Tem também um caderno de ilustrações, né? Eu li umas 50 páginas do livro, as primeiras 50 páginas do livro. De fato, é uma leitura bem envolvente. A gente consegue perceber que existe ali um trabalho de pesquisa histórica muito amplo, muito profundo. Está me agradando muito este Verde e Amarelo, uma história das dinastias Bragança e Habsburgo, do Rodrigo Trespar. E a gente está em contato, né? A Jéssica Barcelos, jornalista, já conversei com ela para ver se a gente entrevista o Rodrigo a respeito deste seu novo livro. Seguimos com música instrumental. Hoje nós estamos apresentando o CD do Ofel Plays the Beatles. O disco saiu em 2009 com o selo Fine Music. Vamos ouvir agora Across the Universe, do Lennon e do McCartney.
Thank you.
Ouvimos Across the Universe, do Lennon e do McCartney, com o Duo Fel, composto pelo Luiz Bueno e pelo Fernando Melo. Faixa do CD, Duo Fel Plays the Beatles. Tivemos o Fernando Melo no violão de 12 cordas e o Luiz Bueno no violão de nylon. Este é o Tons e Letras, aqui na Rádio FM Cultura de Porto Alegre, 107,7. Contatos com este programa pelo e-mail do apresentador, luizdil@secom.rs.gov.br. Quem tiver um evento literário, vai fazer um lançamento, sarau, curso, oficina, vai fazer uma transmissão ao vivo falando de literatura, manda e-mail para cá, que será divulgado no Tons e Letras. É, quem preferir me localizar no Instagram, no Instagram da rádio, é só colocar lá FM Cultura. Quiser entrar em contato comigo, pelo meu Instagram, é só digitar Luiz Dil Escritor. Seguimos com mais algumas notícias do mundo do livro. O pessoal da editora Fósforo anuncia a chegada de Apolinária, de Bianca Santana. A personagem do título deixou para trás um marido que nunca amou no interior da Bahia e foi para São Paulo, isso lá em 1946. Sozinha se estabeleceu na periferia da capital paulista e criou dois filhos, trabalhando como servente e empregada doméstica. O livro aprofunda as nuances da identidade negra no Brasil. A gente vai ver se consegue falar com a Bianca Santana para nos dar mais detalhes sobre esse seu Apolinária. A livraria da Travessa, que opera há 50 anos no Rio de Janeiro, vai abrir sua filial aqui em Porto Alegre no dia 12 de setembro no Shopping Iguatemi. Essa, pelo menos, é a previsão inicial, né? Às vezes pode ser que no processo ali de obra, de decoração, pode haver algum atraso. Mas, a princípio, 12 de setembro, aqui em Porto Alegre, no Iguatemi, vai abrir a livraria da Travessa. Uma ótima notícia, né? A área total será de 600 metros quadrados, um acervo de 45 mil livros e seleção especial de vinis, CDs e DVDs. Essa livraria promete ser um novo ponto de encontros para os amantes da literatura, da música e da cultura. Que bom, né? Ótima notícia mesmo. Sempre é bom esses locais, né? Com muito livro e também música, né? Vinis vai ter, puxa, que bacana, né? CDs também, DVDs. Muito legal, seja bem-vindo à Livraria Travessa. O futebol aparece pouco no universo literário, o futebol feminino menos ainda, mas isso começa a mudar.
Olá amigos do Tons e Letras, aqui é Lucas Bonês e hoje eu venho contar para vocês um pouquinho sobre A Leandra, Cenas de uma Carreira, livro lançado recentemente pela Boa Ventura Editora, em que resolvi traçar um pouquinho, né, de ideias e detalhes sobre um tema que a mim toca bastante, né, que é sobre a questão do futebol feminino no Brasil e principalmente sobre o abuso, né, em relação às atletas, né, feitas por parte de comissões técnicas, né, diretores, né, não reconhecendo o valor, né, dessas atletas para o próprio clube, de certa maneira, e ao mesmo tempo tentando se sobrepor justamente por uma masculinidade que ainda assola a nossa sociedade. Nessa história, a Leandra é uma jovem de 24 anos que resolve abandonar a carreira nessa fase, depois de ser apontada como a nova Marta do futebol brasileiro, e vive no ostracismo, né? Ela é encontrada cerca de 6 anos depois por um repórter que foi fazer a cobertura de um outro jogo, né, na cidade em que ela vive, e a vê nas arquibancadas, né? Tenta conversar com ela, não consegue, e cria aquela dúvida sobre, afinal de contas, o que aconteceu com ela que desapareceu. Então, por meio de 19 depoimentos de diversas pessoas que conviveram com a Leandra ao longo do tempo, ele tenta montar uma reportagem especial, né, que responda a essa questão e que, ao mesmo tempo, né, reelabore as situações do cotidiano que envolvem as atletas desse esporte. Então, se vocês têm interesse, quiserem conhecer um pouco mais, entrem no meu site, www.lucasbonesso.com.br, ou no site da Boa Ventura Editora, boaventuraeditora.com.br. Um abraço, Luiz Dil, um abraço a todos os ouvintes.
Ouvimos o Lucas Bonesso, autor do romance A Liandra. Agradeço a Laura Glier pelo contato com o autor. Reforçando, o livro é da Boa Ventura Editora e está disponível em boaventuraeditora.com.br. Agora eu vou falar sobre alguns livros que chegaram aqui para o programa. O primeiro deles, A Arte é o Paraíso, Contos do Extremo Sul, do Fernando Toledo, que saiu pela editora do Pampa, né? O Fernando fez oficina literária com Alci Chewishi. E nesse livro, né, são contos, né, que tratam das relações humanas, falam de acontecimentos do cotidiano, tem também histórias sobre a pandemia, sobre a enchente aqui que afetou o estado no ano passado. Mistura ficção e realidade com pitadas, né? Isso me chamou a atenção, de realismo mágico. Claro, como eu digo sempre, né? A gente recebe bastante material, não tem tempo de ler tudo, né? Mas alguma coisa, eu li, por exemplo, o conto inicial, gostei bastante, Dedicatório em Forma de Conto, né? Sobre, chama-se Monte Castelo, né? Aquela região da Itália, lá onde os pracinhas brasileiros combateram, lá foi um combate bem terrível, e ele fala um pouquinho, faz um conto ambientado nesse período histórico, ficou bem bacana mesmo. A ler, né, o resto deste A Arte é o Paraíso, do Fernando Toledo. Recebemos também, aí do grupo editorial Record, o Protocolo Zero, do Anthony McCartan, um livro com tradução do Ronaldo Sérgio De Biasi. Bem, esse livro é para quem gosta assim de ação, né, para aqueles thrillers, né? É uma trama em que 10 participantes têm 2 horas para desaparecer sem deixar qualquer vestígio. E aí quem conseguir fazer isso vai ganhar vai se tornar milionário, né? Vai ganhar muito dinheiro. Qual é o objetivo, né? É ver se uma empresa, né, lá do Vale do Silício, consegue detectar essas pessoas, né? Porque se a gente pensar, é muito difícil a gente cobrir todos os nossos rastros eletrônicos digitais hoje em dia, né? A proposta do livro é essa, né? Ver se alguém consegue escapar dessa vigilância, né? Aí tem uma empresa que está tentando vender para os Estados Unidos, né, o governo americano, esse equipamento aí que pode rastrear todo mundo. O desafio é se manter fora do radar. O nome do livro, Protocolo Zero, do Anthony McCartan, que inclusive esse autor, ele é roteirista também, ele assinou filmes como A Teoria de Tudo, O Destino de uma Nação, Bohemian Rhapsody, aquele que fala sobre o Queen, né, sobre a banda Queen, e também assinou o roteiro de 2 Papas, ele concorreu 4 vezes ao Oscar, né? Então agradeço o pessoal da editora Record que me apresentou esse livro. E por fim eu gostaria de destacar um livro, uma edição primorosa, né, o dicionário Mia Couto, que diz aqui como subtítulo Um Continente Literário, que fala sobre a vida, né, do Mia Couto, ele que nasceu na cidade de Beira, em Moçambique, em 1955. Esses livros aí da companhia Zafari, né, é um dicionário, né, de A, B, C, D, e aí para cada palavra ali aparece um trecho que está inserido na obra do autor, né? Além disso, tem uma série de textos de autores, pesquisadores, professores falando sobre a obra do Minha Couto, né? A Cíntia Moscovici, tem a professora Regina Zilbro, uma série de gente especializada e que pode nos dar um panorama da obra e as suas impressões sobre a obra do Minha Couto. Eu estou abrindo aqui ao acaso, tem do Luiz Gonzaga Lopes também, que é jornalista cultural, enfim, é daqueles livrões assim que são sempre muito bem-vindos, né? Este Minha Couto, um continente literário, o dicionário Minha Couto, né? Uma grande pedida para quem gosta e para quem quer conhecer este autor africano. Este é o Tons de Letras, letras de livros, de literatura, tons de música instrumental. Hoje estamos ouvindo um pouco do disco do Ofel Plays the Beatles. Agora vamos ouvir Norwegian Woods, parceria do Lennon e do McCartney. Norwegian Woods, parceria do Lennon e do McCartney, faixa do CD do Ofel Plays the Beatles. Fernando Belo no violão de 12 cordas e Luiz Bueno no violão de nylon. Seguimos com dicas de leitura. A editora Record relançou As Cinco Estações do Amor, do João Almino. Originalmente publicado em 2001, a obra venceu o prêmio Casa de las Américas em 2003 e já foi traduzido para diversas línguas, como espanhol, inglês e italiano. O romance aborda um grupo de amigos de Brasília que se conhece desde a juventude e se reencontra anos depois. O autor reinterpreta temas universais como amor e amizade, investigando como a sexualidade interfere na percepção e vivência dessas emoções. As Cinco Estações do Amor, do João Almino, é da editora Record e tem 240 páginas. Saiu pela editora Zain A Senhora Plinska e o Segredo de Chopin, do escritor francês Éric Emmanuel Schmitt. Uma professora dedica sua vida ao compositor e adota uma metodologia nada convencional. Em vez de repetições no piano, os alunos devem observar os movimentos sutis da natureza e da alma humana, passear pelo Jardim de Luxemburgo, escutar o silêncio e dar atenção aos relacionamentos amorosos. Interessante, né? A Senhora Plinska e o Segredo de Chopin, do Éric Emmanuel Schmitt, é da editora Zain, tem tradução de Mariana Delfini e 88 páginas. Agora é o momento do release falado. Nesse quadro, os autores apresentam suas obras.
Olá, ouvintes do Tons e Letras, aqui é Elisana Santos. E hoje eu vou falar do meu livro, Ensaios de Despedida. O Ensaios foi um livro escrito que eu percebi só após a publicação, que ele foi escrito para as mulheres mais velhas da minha vida, que eu aprendo muito com elas e eu gostaria que elas lembrassem que a vida só termina quando ela termina. E eu aprendi muito isso com a Cristina. A Cristina, que é a minha personagem principal, ela vive um caminho de descoberta de si mesma, depois de dedicar muitos anos à família, à formação dela própria, né? À formação acadêmica, a tudo que disseram que ela deveria se dedicar, menos ao próprio desejo. E chega um momento da vida em que a Cristina quer se dedicar ao próprio desejo, porque ela olha para a vida e pensa, peraí, eu fiz tudo o que vocês me pediram. Cadê a alegria prometida? Cadê a sensação de gozo? Cadê a plenitude prometida? E ela busca um pouquinho disso para si. E durante o livro, ela aconselha a filha para não se perder de si mesma. Né? Ela aconselha a filha a não viver o que ela viveu. É um livro que fala sobre as gerações, sobre as diferenças geracionais, sobre a construção dessas relações ao longo da vida. Fala sobre tudo que a gente não diz e o quanto o silêncio, ele costuma ser uma herança passada de mãe para filha, de mãe para filha. O que mudaria nas nossas relações se a gente conseguisse conversar um pouco mais com as outras mulheres da nossa vida, né? Se você ouvisse um pouco mais a tua mãe, a tua avó, se os conselhos eles fossem mais profundos do que somente o que a sociedade diz que deve ser feito. Eu não tinha intenção de escrever esse livro. A primeira carta da Cristina me veio, acordei com ela na minha cabeça. E a história foi assim, ela foi sendo guiada, eu brinco que ele foi soprado no meu ouvido, que a história foi sendo guiada por si mesma. Eu sinto que eu contei a história de alguém. Eu não me vejo criando a Maria Isabel e a Cristina, mas dando espaço para elas. Enfim, eu espero que quem tem interesse no livro, que goste muito, meu livro foi escrito de coração. Obrigada pelo espaço e boa leitura.
Ouvimos a Elisama Santos falando do seu livro Ensaios de Despedida. A publicação é da editora Record. Eu agradeço a Renata Bastos, do Grupo Editorial Record, pelo contato com a autora. E, inclusive, também, esse é outro daqueles casos, né? Chegou o livro e tal, Eu sempre começo a ler, pelo menos para ter uma ideia. Eu li, acho que ali o primeiro, segundo capítulo, 10, 12 páginas, muito interessante. É todo no formato de cartas mesmo, né? É muito tocante até algumas coisas que a personagem fala ali, vai falando para sua filha. Bem bacana. Quem gosta desse estilo de livro, assim, de epistolar, né? Vai gostar bastante desse Ensaios de Despedida da Elisama Santos. E vamos agora ao quadro Literatura Popular Brasileira com nosso colega Messias Gonzalez.
Em 1932, Felipe d'Oliveira apoiou a Revolução Constitucionalista, promovida pelos paulistas contra o governo de Getúlio Vargas. Com a derrota dos revoltosos, o poeta gaúcho exilou-se na França. Em fevereiro do ano seguinte, ele faleceu, aos 43 anos, em um acidente de automóvel nas proximidades de Paris. Em vida, publicou dois livros: Vida Extinta, de 1911, e Lanterna Verde, de 1926. Após a morte de Felipe d'Oliveira, foram lançados Alguns Poemas, em 1937, e Livro Póstumo, em 1938. No começo de sua trajetória, ele foi influenciado pelos simbolistas, mas em Lanterna Verde já se percebe sua aproximação com a linguagem modernista. Núcleo de convergência no bojo da noite oval, lanterna verde, amêndoa fosforescente dentro da casca carbonizada. Longitudinal, centrífugo, o trem racha em duas metades a espessura do escuro e, cuspindo pela boca da chaminé, as estrelas inúteis à propulsão, atira-se desenfreado nos trilhos livres. Mas se o maquinista fosse daltônico, a locomotiva teria parado. Esse é o poema Em Cruzamento de Linhas, que está no livro Lanterna Verde, de Felipe d'Oliveira. O livro, com versos livres e sem rimas, apresenta a poética distante dos tons sombrios de Vida Extinta. Nascido em Santa Maria, em 1890, Felipe Daut d'Oliveira foi também farmacêutico, tendo se formado em Porto Alegre. Nos primeiros anos do século XX, Felipe d'Oliveira colaborou com diversos periódicos, como o Correio da Manhã e a revista Fonfon. Em 1910, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde dirigiu filial da empresa farmacêutica da família. Em 1930, engajou-se na Aliança Liberal nas eleições com vistas a pôr fim à tradicional política café com leite imposta ao país por Minas Gerais e São Paulo. Com a derrota nas urnas e a consequente Revolução de 1930, Felipe d'Oliveira passou a criticar a demora de Getúlio Vargas em realizar as reformas propostas e apoiou os revoltosos de 1932. Após sua morte na França, muitas homenagens foram prestadas ao autor.
Ouvimos nosso colega Messias Gonzalez lendo a edição de hoje do Literatura Popular Brasileira. Queria destacar sobre o Felipe de Oliveira, né, que existe o livro Felipe de Oliveira, Obra Completa, que foi uma publicação conjunta do Instituto Estadual do Livro com a Universidade Federal de Santa Maria. Esse livro é lá de 1990. Depois existe uma segunda edição dessa obra completa, que saiu apenas pela Universidade Federal de Santa Maria, isso em 2016. É o que eu digo sempre, né? Quando se trata de poesia, por exemplo, se a gente tem um livro, né, que, reunindo a obra completa, puxa, eu prefiro sempre comprar esse livro, né? Porque aí está tudo ali, né? E no caso dele, né, a gente viu, começa lá num um modelo, um gênero mais parnasiano, mais clássico, depois vai para o modernismo. É interessante a gente ver essas modificações, cotejar um com o outro. Nada melhor do que ter a obra completa do Felipe d'Oliveira. Este é o Tons e Letras, aqui na FM Cultura de Porto Alegre, 107,7. Um programa que fala de literatura, de eventos literários e abre espaço também para música instrumental. Hoje estamos ouvindo o disco do Ofel Plays the Beatles. O disco foi gravado e mixado pelo Edu Carvalho no Fine Studios, na cidade de São Paulo. Seguimos agora com outra clássica, Eleanor Rigby, do Lennon e do McCartney.
Thank you.
Escutamos Eleanor Rigby, do Lennon e do McCartney, na versão personalíssima do Duo Fell. Tivemos Fernando Melo no violão de aço de 6 cordas e arco de Rebeca, e Luiz Bueno no violão de aço de 6 cordas e zig-zum. Até tive que pesquisar, né? Um pequeno arco de madeira para alcançar as cordas centrais. Faixa do disco Duo Fell Plays the Beatles. Luto, imaginação, amadurecimento e tradição oral aparecem na novela juvenil Depois do Fim, da Flávia Lins e Silva. A história se passa em um vilarejo suspenso no coração da Amazônia. Quando se fala, né, em vilarejo suspenso, é aquelas palafitas, né, que são casas que são construídas sobre estacas, né, sobre fundações de madeira, e ficam sempre elevadas, né, em função do ciclo das águas, né, que sobem, descem, às vezes vem chuvarada, então essas palafitas precisam ficar bem acima da água, né? Bom, no funeral do fundador desse vilarejo, uma pororoca, né, leva embora o caixão. Tonho, o narrador e neto do falecido, inicia uma jornada de descobertas. O livro conta com ilustrações do Marcelo Tolentino. Flávia, bem-vinda ao Tons e Letras.
Olá, ouvintes da FM Cultura. Olá, Dil.
Olá, Flávia. Bom, eu gosto de começar essas conversas falando sobre tua formação como leitora. Como se deu e quais autores te marcaram?
Olha, vou começar contando então sobre minha formação como leitora. Desde pequena li muito, né? Comecei gostando muito do Asterix e Obelix, Peter Pan, Jardim Secreto e tantos livros maravilhosos. Livros da Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Ziraldo, né? Flix. E aí, quando eu li o livro Marcelo Marmelo Martelo, da Ruth Rocha, nossa, fui apaixonada por aquelas palavras, invenções de palavras. E desde pequena, então, já sabia que eu queria escrever, ser escritora. E aí, nosso Brasil tem essa maravilha chamada Guimarães Rosa, que eu acho realmente o maior escritor que o Brasil já teve. E muitos poetas incríveis, que também, para quem gosta de brincar com as palavras, são geniais, né? Paulo Leniz, Via Adélia Prado e Manuel de Barros e tantos outros.
Grandes autores, sem dúvida. E em que momento da tua vida decidiste te tornar escritora?
Acho que eu decidi ser escritora muito pequena, muito criança mesmo, menina. Mas fui fazer faculdade de jornalismo para poder trabalhar, né, com escrita. E aí logo abriu na Globo, onde eu já estava trabalhando, recém-formada, um concurso para ser roteirista. E eu entrei, passei e comecei a escrever novelas. E aí, entre uma novela e outra, eu comecei a escrever Pilar, que é a minha personagem mais conhecida. E assim começou, isso já tem 25 anos.
Que bacana! E eu li que tu gostas muito de viajar. Em uma viagem à região amazônica, nasceu a ideia do Depois do Fim. É isso mesmo? Conta pro ouvinte.
Eu sou uma apaixonada pela região amazônica. Acho o lugar mais incrível, mais inspirador do mundo. Já fiz muitas viagens pela região amazônica. Na primeira eu escrevi o Mururu, no Amazonas. Depois eu escrevi a Pilar na Amazônia. Depois, agora saiu esse Depois do Fim, maravilhoso, inspirado mais numa viagem que eu fiz à Ilha de Marajó, também é um lugar muito mágico. E sigo viajando. Esse ano estive no Acre, também vem livro novo por aí.
Opa, vamos aguardar. Flávia, agora fale um pouco sobre os dois narradores, o menino que conta a história e seu avô falecido.
Aí o livro Depois do Fim, eu escolhi ter dois narradores, o Tonho e o avô dele, que está morto, experimentando o que é esse negócio de morte, e o neto do outro lado tentando entender, né, como é que é, para onde vai, para onde não vai, como é que é a morte. E o amigo do avô fala que morte é o que a gente quiser inventar que é, como é que é, porque ninguém sabe exatamente. Então a gente, quando não sabe, a gente tem um espaço para fabular, né? E nós, escritores, temos sempre essa liberdade de fabular o que a gente quiser, o que a gente achar que não é fácil de explicar, a gente inventa.
É sempre uma boa alternativa. A ambientação da novela, um vilarejo suspenso, cercado por água, de alguma forma influenciou na maneira como decidiste contar a história?
Há muitas regiões amazônicas onde a água é que manda, né? A água é que é a principal, né? As casas sobem e descem em função da água, tem palafita por causa de água. Então eu vi muita tábua, muita construção e comecei a construção de madeira, né? Muitas pontes. Comecei a imaginar esse vilarejo erguido no meio do rio, um vilarejo imaginário, assim, que teria sido construído pelo avô do Tonho e alguns amigos. E criei a história ambientada nesse espaço inventado.
E um dos temas centrais da novela é o luto. Como abordar o tema em um livro para jovens leitores?
Um dos temas centrais da novela é o luto, mas ele é abordado de maneira muito lúdica, não é pesado, vamos pensar sobre esse assunto, não vamos fazer dele um tabu, vamos conversar sobre isso, não é? E o menino vai aos poucos também se sentindo uma semente do avô, né? Que o avô deixou aqui e descobrindo a história do avô, ele vai também se descobrindo o amor. Eu acho que é um livro muito amoroso, muito lúdico, nada pesado, assim, muito aberto a conversas.
Tu também és roteirista. Fale das diferenças entre roteiro e prosa e em qual desses ambientes tu te sentes melhor?
Escrever roteiro e livro é completamente diferente, né? No roteiro a gente tem que mostrar muita ação, todo mundo fala o que pensa, né? E no livro há muito espaço para o fluxo de pensamento, por que se passa dentro de cada um dos personagens. Acho que é um mergulho muito profundo na alma de cada um dos personagens, que eu gosto muito, sabe? Mas gosto de escrever roteiro tanto quanto livro. Mas nesse momento estou muito feliz com esse livro, depois do fim, pela editora VIR. Espero que vocês gostem também e que se inspirem e conversem muito em família e queiram também conhecer a região amazônica, que é um espetáculo, né? Um beijo a todos, obrigada.
Ouvimos a Flávia Lins e Silva, que nos contou um pouco sobre sua trajetória e sobre seu livro Depois do Fim. A publicação é da editora VR, tem ilustrações do Marcelo Tolentino em 96 páginas. Eu já tive a oportunidade de ler o livro e me agradou bastante, sabe? Ali a gente fala, literatura juvenil, mas é um livro que vai agradar o público em geral, com certeza. Tem uma linguagem mais poética, ela cria imagens bem interessantes sobre esse ambiente que é bem diferente para nós, gaúchos, aqui, né? Algo bem que nos encanta, de certa forma, por ser tão distante, tão longínquo para nós. E esse foi o Tons e Letras, aqui na FM Cultura de Porto Alegre, 107,7. Tivemos gravação e montagem do Elton Noal, produção e apresentação do Luiz Tio. É isso, pessoal. Fiquem bem, leiam bastante e nós voltamos no próximo sábado com mais música instrumental e literatura.
FM Cultura apresentou Tons e Letras, produção e apresentação, Luiz Gil.